Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma antiga aos dias atuais no Brasil.
No último programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, você conheceu a participação dos senadores nos conselhos de ministros e de Estado durante o Império. Você viu que a maioria dos cargos era ocupada por integrantes do Senado. Hoje, a série 180 anos do Senado Brasileiro vai abordar a participação dos senadores na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é considerada até hoje o maior conflito entre países da América do Sul. Foram 5 anos de combates entre paraguaios, de um lado, e brasileiros, argentinos e uruguaios, de outro, na chamada Tríplice Aliança. As razões da guerra são bastante controversas. Alguns historiadores colocam como objetivo da Tríplice Aliança conter as intenções expansionistas do ditador paraguaio Solano Lopes. Outra corrente de estudiosos afirma que a guerra tomou os rumos que tomou por intervenção da Inglaterra, preocupada com a autonomia paraguaia e com a possível perda do controle econômico na América Latina. A Guerra do Paraguai começa no campo político em setembro de 1864, quando a esquadra brasileira, comandada pelo almirante Tamandaré, foi enviada ao Uruguai para averiguar as denúncias de atos violentos praticados contra os brasileiros que moravam naquele país. O governo de Dom Pedro II buscava desbloquear a navegação da Bacia do Prata, interrompida pelo presidente Atanásio Aguirre, do Uruguai, um político do Partido Blanco, aliado de Solano Lopes. Ao tomar Paissandu, o governo brasileiro ajudou a derrubar o presidente Atanásio Aguirre e a colocar no poder Venâncio Flores, do Partido Colorado, aliado do governo do Brasil. A ação do governo imperial brasileiro foi encarada pelo ditador paraguaio Solano Lopes como um ato expansionista de Dom Pedro II. Em resposta, Lopes aprisionou, em novembro do mesmo ano, o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava o presidente indicado da província de Mato Grosso. Um mês depois, o conflito era deflagrado oficialmente com um ataque bem-sucedido dos paraguaios sobre a província de Mato Grosso. Na sessão de abertura dos trabalhos do Senado, em 6 de maio de 1865, o imperador Dom Pedro II justificou as razões que levaram o Brasil a iniciar a guerra contra o Paraguai.
O presidente da República do Paraguai, contra todas as regras do direito internacional, mandou apressar o vapor brasileiro Marquês de Olinda, que, à sombra da paz, se dirigia para Mato Grosso e levava o presidente nomeado para essa província, o qual, assim como outros brasileiros, ainda hoje se acha preso. As tropas paraguaias invadiram depois, por um modo inaudito, a mesma província de Mato Grosso. O governo brasileiro, no firme empenho de vingar a soberania e a honra nacional ultrajadas, tem empregado todos os meios ao seu alcance na organização do exército e da armada para a guerra a que fomos provocados por aquela república.
Recém-empossado no cargo de presidente do Conselho de Ministros, o senador Marquês de Olinda ocupou a tribuna do Senado no dia 13 de maio de 1865 para mostrar o empenho do governo em resolver a guerra o mais rápido possível.
A guerra é a questão do dia. Debelar esta guerra, guerra provocada contra todos os direitos divinos e humanos, inaugurada com a expoliação, o roubo e o assassinato. Debelar esta guerra é o grande programa do governo. Para isso, o governo confia primeiramente no auxílio divino, depois confia na coadjuvação da Assembleia Geral Legislativa. E, finalmente, confia nesse fervente patriotismo que se tem manifestado em todos os ângulos do Império, concorrendo todas as classes a oferecerem seus filhos em defesa da integridade, dignidade e honra nacional, sacrificando para isso suas mais caras afeições.
Solano Lopes esperava ter o apoio dos blancos que estavam no poder no Uruguai e das províncias opositoras ao general Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina. A vitória em Mato Grosso e a esperança desses apoios motivaram os paraguaios a uma invasão do Rio Grande do Sul. Para isso, cruzariam as províncias de Misiones e Corrientes na Argentina. Porém, as expectativas de Solano Lopes não se concretizaram. No Uruguai, os blancos deram lugar aos colorados, apoiados pelo Brasil, e colocaram na presidência Venâncio Flores. O apoio das províncias argentinas não existiu, e a invasão ao Rio Grande do Sul ficou comprometida. Em 1 de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinavam o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. O tratado sentenciava o Paraguai, como nação agressora, a pagar todos os custos do conflito e determinava também que a paz só seria negociada com a deposição de Solano Lopes. Em 66, na fala do trono, na abertura dos trabalhos do Senado, Dom Pedro II dava a notícia da formação da Tríplice Aliança.
Um tratado de aliança ofensiva e defensiva foi celebrado entre o Império e as repúblicas Argentina e Oriental. Essa aliança tem sido mantida entre as partes contratantes com toda a lealdade.
No ano de 1868, a Tríplice Aliança teve várias vitórias na guerra e fez o presidente paraguaio Solano Lopes recuar em vários pontos. A fala do trono do imperador Dom Pedro II na sessão de abertura dos trabalhos do Senado, em 1868, relatava esses feitos.
Não findou ainda a guerra a que fomos provocados pelo presidente da República do Paraguai. Depois dos sucessos anunciados na fala com que encerrei a sessão legislativa do ano passado, feitos gloriosos e importantes, quais o do Potreiro Ovelha, o de Itaí, a defesa de Tuiuti, a passagem de Humaitá e tomada do estabelecimento, assim como a repulsa da abordagem dos encoraçados e os ataques e ocupação de Curupaiti e de grande parte das linhas inimigas, confirmando cada vez mais o valor de nossas forças de mar e terra e o de nossos aliados, prometem breve e honrosa terminação da guerra.
Terminada a guerra, Dom Pedro II abriu os trabalhos da Assembleia Geral em 1870, ressaltando o sacrifício dos brasileiros na guerra vencida.
Se o Brasil lamenta a perda de muitos de seus briosos filhos, resta-lhe a memória de feitos que praticaram. Preclaros exemplos de civismo e denodo.
O imperador agradecia também aos representantes do poder legislativo.
Se vossa dedicada e patriótica coadjuvação ao governo ministrou-lhe os recursos extraordinários que a guerra exigia, vossas luzes e amor à pátria hão de dar vigoroso impulso a todos os melhoramentos internos que nos promete a nova era de paz.
A discussão da Guerra do Paraguai no Senado era inerente às atribuições da Casa, que era responsável pela fixação dos recursos disponíveis no orçamento para o Exército e para a Marinha. O professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, explica que a cada ano uma nova lei era votada, definindo o aumento ou a redução do orçamento das Forças Armadas.
Cada ano se votava uma lei autorizando aumentar ou diminuir, de acordo com a conjuntura do país. O Brasil teve... Nós somos uma nação muito agredida, sempre fomos agredidos no Império, na colônia, antes de mais nada, né? Invasões holandesas, invasões francesas, etc. Mas no Império também fomos. Tivemos dissensões, rompemos com a Inglaterra, mantivemos uma guerra com o Paraguai. O Brasil sempre foi um país pacífico sob esse aspecto, sempre resolveu suas questões de fronteira de forma pela negociação, mas também tivemos uma guerra extremamente sangrenta, que vai de 1865 a 1870. Isso era profundamente debatido no parlamento. Todo ministro da guerra e ministro da marinha ia discutir a fixação das forças de terra, ia justificar, porque ele precisava de mais soldados, mais marinheiros, de mais navios, e isso o Congresso debatia com muita profundidade.
No campo político, a Guerra do Paraguai marcou uma aliança branca entre liberais e conservadores. O professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, explica esta aliança que se refletia também no Senado.
Nesse aspecto, nós poderíamos dizer que ocorreria uma espécie de união sagrada, que é uma expressão muito comum que se encontra desde o século XIX, ou seja, no aperto, cerramos fileiras e não vamos colocar o nosso governo assim ao relento. Mesmo que nos bastidores haja jogos de interesses, não é verdade? Em particular, na tendência de conciliação, que é a de organizar depois o que nós chamaríamos de cicatrização das feridas, né? De que o ainda não Duque de Caxias foi um dos principais representantes no Império, ou seja, um grande chefe militar, dotado das características senatoriais, digamos assim, mas que se preocupa em rapidamente pensar as feridas para evitar que elas se transformem em grandes fraturas sociais no Brasil, que levassem então a recrudescimentos posteriores.
O professor Octaciano Nogueira explica que a guerra em si, se era necessária ou não, não foi discutida no Senado.
Havia uma unanimidade com relação a isso. O Brasil tinha sido invadido. Hoje se faz muita petite história em torno disso, etc, etc. Mas o fundamental é que nós não invadimos, nós fomos invadidos. E aí, o papel depois do governo, inclusive dos parlamentares que foram membros do Conselho de Estado, vai ser fundamental. Mas a guerra em si não foi discutida, porque era uma unanimidade nacional. Tinha que reagir, era preciso reagir, etc.
O professor Estevão Rezende Martins explica como se dava essa discussão.
Normalmente isso ecoava no nível da discussão política e da preocupação dos representantes das províncias, das áreas conflagradas, de uma maneira mais acentuada.
No próximo bloco, apesar da aliança, liberais e conservadores divergem sobre os métodos utilizados na guerra.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.